Olá, pessoal, boa noite. Bem-vindos a mais uma live do IIPC. Hoje a gente vai falar sobre autorresponsabilidade evolutiva. Para quem não me conhece, meu nome é Bárbara Maia, como está escrito aqui embaixo. Eu sou professora e voluntária do IIPC desde 2011 e vou estar recebendo hoje uma convidada muito especial que vai falar um pouquinho sobre o tema. Mas antes de eu convidá-la, chamá-la aqui para entrar, para participar conosco, eu gostaria só de dar alguns recados, tá, pessoal? Todos os assuntos que vamos tratar aqui hoje são pautados no paradigma consciencial, né? Que é um paradigma que orienta as pesquisas da conscienciologia. A gente não vai ter tempo para explicar o paradigma em si, mas eu vou pedir para o pessoal que está aqui orientando a gente na live de hoje que coloque no chat para vocês um link de um vídeo no YouTube para vocês assistirem depois, tá, pessoal? Não agora. Que explica um pouco do paradigma consciencial e assim vocês têm essa informação e vão poder entender melhor o que que a gente vai estar debatendo aqui, tá? Caso sejam de primeira vez, caso não tiveram a oportunidade de ter o contato antes com essa ciência e com essas ideias, tudo bem? E assim, pessoal, é para participar, é para mandar pergunta, para fazer questionamentos, fiquem à vontade, a gente vai tentar atender o maior número de perguntas possíveis, tá bom? E também curta o vídeo, compartilhe depois, tá? Que vai ficar gravado o vídeo para quem vocês conhecem, caso vocês achem o tema interessante, que queiram compartilhar com os amigos, com familiares. Então, fica o convite, tá bom, pessoal? Eu gostaria então de fazer aqui um convite só para vocês conhecerem o rosto dos nossos voluntários, o Pedro e a Luísa, que estão aqui hoje com a gente. Eles não vão aparecer, mas estão aqui. Vocês querem dar oi, Pedro, Luísa, para o pessoal? São responsáveis por transmitir essa live aqui hoje, o Pedro, Luísa, ambos do Rio, um de Niterói, outro do Rio de Janeiro.
Olá,
Obrigada, viu,
pessoal, boa
pessoal?
noite. Boa live para todos.
Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos.
Obrigada, Pedro, Luísa. E agora eu quero convidar a nossa convidada de honra, né? De hoje, que é a professora Patrícia Alves, que é arquiteta, urbanista, pesquisadora da conscienciologia, voluntária e tenepsista desde 98, professora desde 2003, residente da Cognópolis, Foz do Iguaçu. Bem-vinda, Patrícia.
Olá, Bárbara, muito obrigada pelo convite. Oi, Pedro, Luísa. Boa noite a você que está em casa nos ouvindo, nos acompanhando, né? Espero que estejam aconchegantes, porque aqui está um frio, né? Mas a gente vai ter uma conversa mais aconchegante também, né, Bárbara?
Sim, eu também estou num lugar frio, estou em Curitiba, então estamos ambas, né, Patrícia, no Paraná, e aqui faz frio. Então vamos tentar aquecer um pouco a nossa conversa, né? Eu estou vendo que a Maria
Melhorando as
Isso, Maria Lux está mandando uma boa noite aí para todo mundo, para Patrícia, para a equipe.
Obrigada, Maria
Bem-vinda,
Lux, presente, né?
Maria Lux. Maria Lux está em todas. Patrícia, vamos começar então com uma pergunta, para que as pessoas, né, fiquem mais por dentro do assunto que vamos tratar aqui hoje. Então, você podia definir de que maneira o que é autorresponsabilidade evolutiva para quem não é afeito, ou quem não conhece tanto assim as ideias da conscienciologia?
Bárbara, eu venho pesquisando esse tema há um tempo e, principalmente, na minha maneira de ver, eu associo ao que a gente chama de holomaturidade, que é a maturidade integral. Que eu vou falar um pouquinho sobre isso. Mas, assim, se a gente for pensar em autorresponsabilidade evolutiva, eu assim associo exatamente, prioritariamente, com a questão de dar valor à oportunidade de vida como ser humano aqui na face da Terra, né? E para isso importa sim a gente investir no autoconhecimento para aproveitar melhor possível os aprendizados que a gente conquistou nas outras vidas que a gente traz como herança, né? e ter abertismo para querer reciclar o que for necessário, o que a vida vai nos prover nessa existência, né? Porque a gente não veio à toa, a gente veio assim com uma programação bem ajustada para o que a gente precisa. Isso é o que a gente estuda na Conscienciologia, né? E a gente ter assim noção disso muda a perspectiva de vida da gente, deixa a gente muito mais satisfeitos e em busca do que realmente a gente quer fazer com cada minuto de vida que a gente tem. Né? Então, nesse sentido, quando a gente fala em maturidade, às vezes as pessoas assustam com essas palavras, né? Responsabilidade, maturidade, mas na hora que a gente vai assim pesquisando e aprofundando e adquirindo mais maturidade, a gente só faz dar valor a isso. Né? E quando eu falo em maturidade, é uma maturidade que a gente chama de maturidade integral. Por que isso? Porque na Conscienciologia a gente estuda que a gente não é só esse corpo físico, né? Que a gente tem 4 veículos de manifestação e cada veículo desse tem um aspecto de maturidade. Ainda que a gente é fruto de várias vidas, que a gente manifesta em diferentes dimensões. Então, todos esses são aspectos pertinentes a uma faceta dessa maturidade. Então, assim, detalhando mais um pouco essas ideias, o que seria essa autorresponsabilidade conosco mesmo, com essa oportunidade de vida, primeiro a gente tem que pensar no corpo físico que a gente ganhou para essa vida. Né? Isso é muito importante. A gente saber valorizar, cuidar bem desse corpo físico, porque esse corpo físico é que vai nos propiciar a longevidade sadia, lúcida que a gente precisa para a gente adquirir sabedoria, né? Para a gente amadurecer e evoluir, aproveitar, como eu disse, essa oportunidade de vida. Então, assim, quem negligencia isso, né, gente, faz assim, esporte radical, não dá valor à vida, é uma questão muito séria, né? É correr o risco de perder prematuramente essa oportunidade e desenvolver o projeto de vida. Outro aspecto da maturidade, o segundo, seria a maturidade energossomática, que é a maturidade energética que nós temos com o nosso corpo energético. E o que seria isso? Seria entender que quando nós nascemos, a gente ganha uma bateria de energias para essa vida, nesse momento na Terra. E que nós fazemos parte de um sistema bioenergético planetário. Então, a natureza faz parte da gente, nós somos parte da natureza. A gente está o tempo todo trocando energias. Então, nós precisamos saber aproveitar, saber recarregar essas baterias o tempo todo com essas energias imanentes que estão aí de graça na natureza para a gente, do sol, do ar, da terra, das plantas, da água, do cosmos. Porque toda vez que nós interagimos com as pessoas, nós vamos descarregando a nossa bateria. Né? Toda vez que a gente cruza com qualquer pessoa, a gente faz um acoplamento e a gente doa as nossas energias e também, às vezes, absorve as energias das outras pessoas. Então, o dia inteiro, a gente está descarregando as nossas baterias. E se a gente não souber recarregá-las, a gente fica defasado, exaurido, cansado, a gente perde o nosso próprio centramento. Então, saber tratar o corpo energético, da mesma maneira que a gente trata o corpo físico, alimentando, cuidando de asepsia, de ser, de higiene, de exercícios físicos, de respirar, a gente precisa também tratar do corpo energético para ter uma boa maturidade energética. O terceiro aspecto de maturidade seria a maturidade psicossomática, maturidade que diz respeito às nossas emoções. Essa é que geralmente a psicologia trabalha. Né?
A mais difícil, né, Patrícia, de se organizar, porque se a gente vê na humanidade hoje, o que predomina é o desequilíbrio emocional, né? Em várias esferas. Então, essa maturidade emocional, ela é extremamente desafiante, a meu ver, né?
E é sério, né, Bárbara? Porque a sociedade não ajuda muito nesse aspecto. Por quê? A maturidade emocional é que permite a manipulação de umas consciências pelas outras. Então, a gente vê que várias situações nos levam a ser reféns de outras pessoas, nos levam a ser manipuladas exatamente porque a gente dá muita vazão, muito valor ao lado emocional. E realmente o que seria mais interessante é que a gente racionalizasse mais as nossas emoções e as transformasse em sentimentos. Né? Por exemplo, a gente vê as novelas, música, tudo exalta demais a emoção de forma que a gente perde um pouco o controle sobre a gente mesmo. Então, importa muito que a gente se conheça, que a gente entenda essas emoções, mas que a gente não se entregue a elas, que a gente as domine e as transforme em sentimentos. Aí entra o quarto aspecto de maturidade, que é a maturidade mental somática. Por quê? Essa maturidade, ela diz respeito ao nosso corpo mais nobre, que é o mental soma. O psicossoma, que é o corpo emocional, é muito importante porque ele sobrevive a várias vidas. Todas as vidas que eu tive enquanto Patrícia, eu tive um só psicossoma. Cada vida eu ganho um corpo físico, mas esse corpo emocional, ele vem sendo carregado nas várias vidas. E ele traz a memória, a herança das outras vidas. Ele vai sendo burilado, ele vai sendo cicatrizado, até um ponto em que eu já domino totalmente as minhas emoções, né? Já não me entrego e já transformo essas emoções em sentimentos elevados. Aí os sentimentos elevados já fazem parte do corpo mental, do corpo mais nobre que a gente tem, que é o corpo do conhecimento, da intelectualidade, do juízo crítico.
Então, do discernimento, né?
Discernimento, da lucidez, né, Bárbara? Então, nesse sentido, importa a gente também investir muito nesse corpo mental somático, procurar a maturidade mental somática. Como é que a gente faz isso? Estudando, lendo, conhecendo, buscando investir na intelectualidade, poliglotismo, polimatia, reflexões, visão de conjunto, compreender melhor as realidades. Então, isso tudo vai ampliando a nossa maneira de ver e a gente vai realmente priorizando aquilo que precisa ser priorizado. Outro aspecto de maturidade, aí eu venho para o quinto aspecto, vou falar sete, tá? Que é o sete que eu valorizo. É a maturidade conviviológica. Né? Nós, seres humanos, nascemos para conviver em conjunto. Né? Nós evoluímos em conjunto. Ninguém evolui sozinho. Então, isso é um aspecto fundamental para a nossa vida em sociedade humana. Né? E por quê, gente? Na hora que a gente interage com as outras pessoas, é que a gente se vê também. Né? Elas são tipo assim, um espelho da gente. A gente interage com as pessoas, geralmente com as pessoas que a gente atrai, que são parecidas com a gente. Ou se a pessoa não é parecida com você, tem aquele choque. Ou muitas vezes você refuta exatamente um traço que você tem que você não gosta na outra pessoa.
Bom, então, Patrícia, nesse sentido, a maturidade emocional e mental somática, né, a qualidade da sua maturidade, o nível da sua maturidade emocional e o nível da sua maturidade mental somática interfere muito na qualidade da sua maturidade conviviológica, né? Ela é muito definidora nesse aspecto, não é?
É, com certeza, né? Assim, eu entendo que tudo que a gente faz é para trabalhar esses dois aspectos, saber conviver em conjunto, saber trabalhar as nossas emoções, isso diz respeito à convivência, né? Ao ser humano gregário, né? Por exemplo, assim, é a gente procurar ser o melhor filho, o melhor pai, o melhor amigo, o melhor irmão, o melhor patrão, o melhor empregado, o melhor colega de trabalho. Será que a gente está investindo nisso? O que eu posso fazer para ser esse melhor companheiro diário das pessoas com quem eu convivo? Né? Então, se eu assim procuro isso, eu estou investindo nessa maturidade conviviológica. Agora, a maturidade crítica, essa que faz, na verdade, a gente virar a página da nossa evolução, é a maturidade que a gente chama de cosmoética. Porque, e ela só vem depois que a gente vai trabalhando as anteriores também. Né? A maturidade conviviológica é que nos leva a entender que a gente precisa investir numa maturidade cosmoética. E o que seria essa maturidade cosmoética? é uma maturidade onde nós vamos procurar pensar o que é melhor para todos, sair do nosso egão, do nosso egocentrismo, não pensar na gente em primeiro lugar, mas pensar na coletividade, procurar ter uma visão de conjunto, né? Sair dessa nossa ética que a gente geralmente vê na nossa sociedade, que é uma ética sectária, hermética, parcial, né? E pensar o que é uma moral que diz respeito ao cosmos, né? Uma ética que seria uma ética universalista, pensando realmente o que é melhor para todos, o que favorece a todos. Então, toda vez que a gente se procura fazer esses questionamentos, a gente vai estar melhorando essa nossa maturidade cosmoética. E a última maturidade seria a maturidade que nos permite entender e usufruir dessa vida multidimensional. Entender que a gente não é só essa vida intrafísica, que a gente está aqui de passagem, nós somos uma consciência muito mais complexa, a nossa paraprocedência é extrafísico, né? Por isso que a gente fala que a gente está aqui de passagem, nós viemos, na verdade, do extrafísico, vamos voltar para a dimensão extrafísica, e um dia nós não vamos precisar ficar mais nascendo, um dia que a gente já tiver aquele psicossoma bem já amadurecido, a gente não vai precisar ficar mais nascendo na Terra. Então, nós vamos ser consciências livres que vamos estar, assim, superentendendo o cosmos. Então, a gente ter essa maturidade de entender a nossa manifestação fora desse corpo, porque a gente pode sair desse corpo, quando essa condição, né, Bárbara, que nós estamos aqui, ser humano, é fantástico, que a gente está podendo vivenciar ao mesmo tempo esses quatro corpos, ao mesmo tempo que eu tenho esse corpo físico, eu posso deixar esse corpo, né, ali descansando, deitado, e sair com o psicossoma, posso me manifestar de mental soma. Então, eu posso experimentar essas diferentes dimensões e ver que não sou só esse corpo físico. E isso é uma maturidade que diz respeito à lucidez multidimensional, até essa lucidez com relação à nossa própria existência enquanto consciência. Uma consciência que viveu várias vidas, que ainda vai viver muitas outras, até chegar num estado de maior maturidade consciencial.
Muito bom. Não, mas super interessante, tanto que já temos várias perguntas sobre as maturidades, sobre os veículos e tal. Eu tenho uma pergunta que, na verdade, mandaram, que tem muito a ver com uma pergunta que eu estou querendo te fazer, professora, que é o seguinte, você trouxe várias maturidades, né, que é uma visão ampla da consciência. Porém, na nossa manifestação diária, normalmente a gente tem muita dificuldade de se ver como de forma mais ampla e de forma completa. A gente acaba compartimentando muito a nossa perspectiva sobre si mesmo, né? Dentro da nossa realidade do dia a dia, das pessoas que a gente convive ou das demandas que a gente tem. E aí tem uma pergunta que vai um pouco assim, exatamente nisso. Como é que a gente organiza para a gente se ver dessa forma, né? Que é da Áurea Branco, que ela faz assim, ó, boa noite. Tema super importante, mas de difícil execução. Minha pergunta, quais critérios seguir para efetivar objetivamente a autorresponsabilidade evolutiva e não empacar por muito tempo no meio do caminho? Eu acho que tem um pouco de relação com isso, dessa ideia, né? Como é que você olha para tudo isso e consegue se organizar frente a essa gama de demandas, né? Que a nossa manifestação consciencial, ela põe, que ela disponibiliza.
Legal, Áurea, obrigado aí pela participação, muito boa essa pergunta. Pois é, Áurea, vamos pensar, essa vida é uma oportunidade fantástica para a gente. Vocês viram que eu falei em sete aspectos, mas esses aspectos são presentes o tempo todo na nossa vida. Então, o que, que eu vejo? O mais importante é a gente entender que nós somos protagonistas das nossas vidas. O que acontece com a gente é resultado do que a gente faz, do que a gente pensa e do que a gente sente. Então, não adianta ficar culpando ninguém, nem o patrão, nem o marido, nem a esposa, nem o filho, nem o governo, nada. Não adianta a gente ficar pondo a culpa fora, externa. Tudo que acontece com a gente é resultado, isso, gente, é o que a gente leva em consideração, que a gente tem que, depois de estudar todos esses aspectos que a gente fala, tudo que acontece na vida da gente é resultado daquilo que a gente faz. É, pode ser não só nessa vida, mas do que a gente fez em outras vidas passadas também. É, a gente está vivendo, como a gente falou, né, em grupo, mas esse grupo não é esse grupo dessa vida só. Geralmente, o grupo que a gente está envolvido, a gente está vindo evoluindo com ele em várias outras vidas. Então, a gente tem dívidas kármicas com várias pessoas desse grupo, e são, assim, coisas querelas que nós precisamos burilar, é acertar. Então, muitas vezes, a gente acha que a gente está sendo vítima de determinada situação, e se a gente tivesse uma visão de conjunto das várias vidas que nós já tivemos, do que nós fizemos nas outras vidas, a gente vai ver que a gente não é vítima nada, a gente foi muitas vezes algoz. Então, é, essa relação vítima-algoz, isso é uma balela, porque todos nós somos vítimas e todos nós somos algozes. E uma coisa legal para a gente acertar sempre é aproveitar toda oportunidade de assistência que a gente tiver. Então, se eu puder assistir em qualquer situação a qualquer pessoa, se eu estou devendo aquela pessoa, é uma maneira de eu saldar a dívida. Se não, eu fico com um ponto positivo na minha fé, na minha ficha evolutiva pessoal. Né? E isso é muito legal. E ao mesmo tempo que a gente faz assistência, nós vamos ser os primeiros a ser assistidos também. Nessa hora é bem legal a gente pensar que a gente não está sozinho, a gente faz parte do max-mecanismo, né? Que nós temos consciências também que não estão vivas aqui entre a gente, que a gente fala que são as consciências extrafísicas, amparadoras também que estão querendo nos ajudar, não só ajudar a gente, mas ajudar todo mundo. Então, se eu ajudo, por exemplo, uma pessoa que é muito querida a uma determinada consciência, ela fica super grata e ela vai me ajudar também. Então, gente, é tudo um amaranhado muito legal de assistência. Então, se a gente pensa em assistência, a gente vai estar sempre acertando. Isso é uma coisa que é bem legal a gente levar em consideração.
Uma coisa, mas, Patrícia...
Me ajuda aí, o que mais que a gente pode falar sobre isso?
Uma coisa que eu acho, assim, que ajuda nessa organização é esse desenvolvimento de uma perspectiva técnica da evolução. O que seria isso, né, de fato? É a gente parar de tratar o nosso processo evolutivo como algo que acontece por si. Então, assim, eu vou vivendo e a vida vai acontecendo por ela, né? As coisas vão acontecendo comigo, vão passando, vão ocorrendo e eu trato aquilo com a naturalidade, como se a vida fosse aquilo e ela realmente ocorre da forma que tem que ocorrer. Se essa perspectiva técnica da evolução, ela faz o seguinte, ela traz para você o teu autoempoderamento, né? Então, assim, o que vai acontecer de fato na minha vida vai ter muito também da minha determinação dentro daquilo que eu estou desenvolvendo, daquilo que eu estou objetivando. E aí você começar a olhar para tudo que acontece na sua vida como dados concretos que devem ser analisados e não como coisas que passam naturalmente. Então, tudo que acontece com você no seu processo evolutivo é importante. Não deve ser ignorado.
Isso é muito legal, né, Bárbara? Agora, gente, antes de qualquer coisa, a gente vale aquele que a gente chama de princípio da descrença. Não acredito nada do que vocês estão ouvindo aqui, né? Levem como hipótese, vejam se tem sentido e procure vivenciar, leve em consideração as suas próprias experiências. A gente não quer aqui trazer dogmas nem crenças para ninguém. A gente está trazendo a nossa experiência de vida e apelando para a reflexão de vocês. Levem em consideração, procurem refletir sobre o que acontece na vida diária de vocês. E isso, você me falando isso, Bárbara, eu me lembrei o seguinte, que realmente essa vida, gente, ela está submetida para cada um de nós. Se eu nasci numa favela, se eu nasci lá num ambiente super aristocrático, tem algum sentido. Né? Não é à toa. Se eu estou em determinada profissão, também não é à toa. Então, ela está sobremetida para a gente desenvolver aquilo que a gente precisa no nosso momento evolutivo consciencial. Eu estou num contexto em que eu preciso realmente desenvolver algumas coisas com aquelas pessoas com quem eu me dou. Muitas vezes é sanar dívidas, outras é fazer... como é que a gente fala? A gente fala proexes, max proexes, fazer assim, coisas conjuntas em prol da humanidade. Então, nada é de graça. Se a gente ficar atento a isso, a gente vai aprender muito. A gente nasceu com uma proposta para fazer nessa vida. Se a consciência é menos madura, quem fez essa proposta não foi ela, porque ela não tinha lucidez para isso. A gente fala que, na verdade, e se ela é mais madura, ela participou dessa programação que a gente chama, dessa programação existencial. Mas essa programação, existem consciências mais evoluídas que estão estudando a programação de um grupo todo. Essa consciência a gente chama de evoluciólogo, orientador evolutivo.
Ô, Patrícia, então, isso que você está falando tem tudo a ver com uma pergunta, só vou ler, porque tem tudo a ver com o que você está falando agora. Aí você já complementa dentro dessa, tá? Desculpa te interromper, mas é porque tem muito a ver mesmo. A Marilux perguntou assim, ó, na opinião de vocês, a autorresponsabilidade evolutiva vem de curso intermissivo? Este interesse está intrínseco na nossa proexis, correto? Tiveram projeções a respeito que possa ser compartilhado?
É exatamente onde eu estava querendo chegar, né?
Exato.
Então, assim, a gente entende que essa vida ela teve uma programação, né? Para fazer essas reconciliações, trabalhar determinados traços que nós precisamos trabalhar mais. Então, por isso que nós nascemos em determinado contexto. Então, se a consciência era mais madura, ela participou, junto com o evoluciólogo, dessa programação. E se ela tinha, assim, uma afinidade maior com essas ideias da conscienciologia, ela foi convidada a fazer o que a gente chama de curso intermissivo. Ela fez um curso para trabalhar determinadas ideias e ajudar a implantar nesse planeta um momento que a gente está passando, que a gente fala de reurbanização extrafísica. Porque a Terra ela está num processo muito doentio. Ela é mais um planeta hospital e nós precisamos transformar esse planeta hospital em planeta escola. É essa proposta do que a gente chama de reurbanização extrafísica, que é um movimento que está sendo feito por consciências mais evoluídas, que nós chamamos de serenões, que estão desmanchando comunidades que estão na paratroposfera terrestre, atrapalhando a evolução do planeta Terra. Por quê? Essas comunidades elas ficam ali agregando consciências que estão muitos anos sem nascer, que, por exemplo, as últimas vidas foram 500 anos ou 1000 anos atrás, e elas ainda têm a mentalidade daquela época. E elas ficam interagindo com as consciências intrafísicas, que somos nós, seres humanos na Terra, atrapalhando e influenciando nos nossos pensamentos, sentimentos e emoções e ações o tempo todo. Então, essa simbiose doentia está atrapalhando muito o desenvolvimento da Terra. Então, essas comunidades extrafísicas retrógradas que estão na paratroposfera terrestre estão sendo desmanchadas e as consciências estão sendo impelidas a nascer, ou se elas estão muito atrasadas e não estão mais compatíveis com o planeta Terra, elas estão sendo levadas para outros planetas, estão sendo transmigradas. Então, esse movimento... algumas consciências fizeram um curso intermissivo que foi para ajudar a implantação desse momento de reurbanização na Terra, trabalhar com essas ideias, e essas pessoas vieram com a proexis nesse sentido. Proexis é a programação existencial. Então, é muito legal a gente ter mais lucidez e ter acesso ao que nós programamos antes de nascer para essa vida. Aí a gente vai acertar mais no nosso dia a dia. Né, Bárbara? Eu acho que é por aí. Você quer acrescentar mais alguma coisa aí nessas ideias?
Eu acho que a grande questão é que, assim, de autorresponsabilidade evolutiva, a gente deveria ter sempre, né, na nossa caminhada evolutiva. Porém, pós-curso intermissivo, que é um investimento, né, que nos foi ofertado que vivenciamos, a responsabilidade aumenta. Porque a ideia é assim, ó, quanto mais investimento temos, maior a nossa responsabilidade. Tanto que uma técnica de para você verificar, assim, o teu curso intermissivo, se você fez, não fez, a qualidade da tua ProEx, é justamente você verificar o nível de aportes ou de investimentos que você teve já nessa vida atual, né? Então, quanto mais investimento, mais responsabilidade. Essa lógica, né?
E aproveitar, né, gente, toda oportunidade que a gente tem para estar refletindo o tempo todo. A gente está aprendendo o tempo todo com a vida. Importa a gente estar atento a isso, né? Os percalços estão aí. Não é para assustar a gente, mas é para ter maturidade para enfrentá-lo, né? E ver quais escolhas estão ao nosso alcance. O tempo todo as escolhas estão aí para a gente fazer, né? E a gente, nós estamos todos no mesmo barco. Não adianta ficar pôr na culpa em um e outro, né? A todo momento a gente tem que tomar uma atitude, né? Se a gente vai vacinar ou temer as reações da vacina, se a gente vai se expor a riscos ou ficar mais atento e evitar acidentes de percurso, né? Saber se aquela coisa que eu estou, se aquele alimento ali é o melhor alimento que eu estou me digerindo, ou se aquilo ali pode me fazer mal. Qual a melhor maneira que eu tenho de usar o dinheiro que eu tenho, né? O que, que é prioritário para mim fazer naquele momento? Qual caminho eu vou percorrer para chegar ali? O que devo dizer para tal pessoa ou ficar calado? Né? É um momento, por exemplo, de eu fazer aquilo ou ficar com raiva de determinada pessoa? Tem sentido isso? Eu tenho opção de ver os defeitos ou ver os talentos das pessoas. Em vez de eu ficar vendo o defeito dela, eu posso procurar ver o que aquela pessoa tem de bom e ajudá-la a se enxergar e se valorizar, né? Se empoderar. Né? Eu posso também abrir mão do meu jeito de pensar e pensar se realmente é hora ou não de eu ouvir as outras pessoas, ou de eu fazer dissidência com determinado grupo, ou ver o que é o melhor para o grupo. Eu também tenho a opção também, né, o professor Valdo falava isso, que a maior doença da humanidade é o assédio, é a gente ficar ouvindo as consciências que são doentias. Porque elas estão o tempo todo querendo acoplar com a gente para sugar as nossas energias. Muitas vezes, de maneira inconsciente, elas nem sabem. 80% das consciências que morrem de sono, elas não sabem que estão mortas. Então, elas querem interagir com a gente no sentido de sugar as nossas energias. Então, elas estão o tempo todo aí nos baratinando. E eu posso optar ou por me acoplar com elas ou acoplar com consciências mais evoluídas. Porque acoplar com consciências mais evoluídas vai exigir mais discernimento, mais posicionamento da gente. Porque, ao contrário dos assediadores, os amparadores, eles só interagem com a gente se a gente der permissão, se a gente der abertura, né? Então, essa questão da gente estar optando o tempo todo faz toda a diferença. É aí que a gente vai mostrar o nível de maturidade que a gente está procurando investir.
Isso tem tudo a ver com uma pergunta que chegou aqui para a gente, da Carmen Pina, que ela pergunta assim: professora, poderia relacionar a autorresponsabilidade com pensenidade e a manifestação da consciência?
Excelente, Carmen. Pelo seguinte, nós entendemos na Conscienciologia que a gente se manifesta a partir dos pensentes, pensamentos, sentimentos e energia. Eu posso chegar aqui para vocês falarem, gente, tudo bem com vocês? Posso chegar aqui. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Observem a diferença da energia, e não só da energia, do pensamento, do sentimento. Como eu estou aqui me manifestando com vocês, vocês podem perceber os meus pensamentos, os meus sentimentos e as minhas próprias energias. Então, a nossa maneira de manifestar influencia nas pessoas e nos ambientes o tempo todo. Então, se a gente tem pensamentos mais positivos, né, sentimentos mais elevados, e se a gente age mesmo com energias mais saudáveis, mais límpidas, mais puras, menos intrusivas, a gente vai estar fazendo toda a diferença nesses ambientes por onde a gente passa. É, o professor Valdo falava que uma gota de água pura faz diferença no mar. Né? Então, a maneira que a gente pensa, a gente pode achar que é uma gotinha de água, mas a gente tem condição de melhorando o óleo pensando dos lugares que a gente passa, a partir da maneira como nós pensamos. Nós pensamos, agimos e sentimos. Né? E isso vai fazer toda a diferença. Totalmente toda a diferença. É, tem aquela teoria também da teoria mórfica, né, do Rupert Sheldrake, que é a questão do centésimo macaco, né, que a coisa vai reverberando e realmente ela atinge outras pessoas e outras consciências. E isso, gente, está assim, na mão de cada um perceber isso. Né? Você pode, por exemplo, encontrar com uma pessoa, você perceber que aquela pessoa está no padrão ruim. Começa a pensar o melhor para ela, começa a ver, pensar assim, essa pessoa está assim, mas ela tem tais virtudes, tais talentos, e começa a pensar o que ela tem de bom, jogar as melhores energias, você vai perceber que a pessoa muda. Ela muda o comportamento, ela se acalma, ela começa a pensar coisas mais positivas. Isso são experimentações que todo mundo deve fazer no seu dia a dia. Procure melhorar o seu entorno, as pessoas que estão ao redor de você, os fatos que acontecem com você. E atenção, né? Ficar atento a tudo é importantíssimo.
É muito legal isso, que tem duas perguntas que são um pouco relacionadas, né? Que você falou um pouco de energia. E tem duas perguntas que eu acho que tem relação, então eu vou fazer as duas de uma vez, tá? Uma é do Pedro Vieira, que ele pergunta, como tratar o corpo energético? E a segunda é da Graciane Pessini, que ela pergunta, professoras, como absorver energias imanentes para reequilibrar o nosso energossoma? Então, ambas as perguntas estão relacionadas ao energossoma, né? O corpo energético e como tratar e equilibrar esse veículo.
Legal, pessoal. Muito obrigada pela participação. Bom, o corpo energético, como eu falei com vocês, é uma bateria de energia que a gente ganha cada vez que a gente nasce. E quando nós morrermos ou dessomarmos, descartarmos o soma, esse corpo energético também deve ser descartado, porque na dimensão extrafísica é outro tipo de energia que a gente trabalha. Esse corpo energético nosso é um corpo de bioenergia, são energias pertinentes ao planeta Terra. Então, nós estamos integrados num sistema com as energias planetárias da Terra. Como é que a gente trabalha as nossas energias? Da mesma maneira que a gente malha o corpo físico, nós precisamos malhar o nosso corpo energético. Nós precisamos equilibrar as nossas energias. Esse corpo energético é formado de um sistema que a gente fala de vórtices, que são os chakras, e redes que ligam e distribuem essas energias por todos os nossos. O nosso corpo são os nadis ou meridianos. E o cruzamento desses nadis e meridianos são onde estão os vórtices de energia, os chakras. Então, a partir desses chakras, a gente absorve e a gente exterioriza energias. Então, é importante a gente aprender a conhecer todos os nossos chakras. 7 são os principais, coronochakra, frontochakra, laringochakra, cardiochakra, esplênicochakra, umbilicochakra, sexochakra e os palmos plantochakras. A gente fazer movimento com essas energias, está fluindo as energias por todos esses chakras, por todo o nosso corpo, porque se as energias ficam mal paradas em determinada parte do nosso corpo, ela pode até promover doenças, porque as energias devem ser distribuídas e alimentar todo o nosso corpo. Esses chakras estão ligados às glândulas, que na verdade também organizam todo o nosso corpo físico. Então, existe uma relação muito estreita com o corpo energético e o corpo físico. Como é que a gente, então, trabalha essas energias? A gente, primeiro, a gente tem uma manobra que a gente chama de estado vibracional, que é fundamental, que é acumular as energias do alto da cabeça e trazer as energias, fazer uma varredura por todo o nosso corpo, do alto da cabeça até os pés, dos pés à cabeça, fazer esse movimento cíclico, aumentá-la ao máximo possível até chegar no ponto que a gente chama de estado vibracional. Porque isso vai, na verdade, distribuir as energias, alimentar todas as células do nosso corpo, ativar os órgãos, fazer tudo funcionar melhor. E vai nos colocar num ponto melhor com relação ao nosso energossomo. Outra manobra que a gente aprende a fazer nas nossas aulas é de exteriorização de energias, né, doação de energias para ajudar a fazer uma limpeza dos ambientes, para ajudar a melhorar, né, o nosso, inclusive, expandir o nosso corpo energético, e absorção de energias, que é quando nós precisamos nos abastecer de energias imanentes. Por que eu falo energias imanentes? Porque nós não queremos sair sugando energia de ninguém, que é a energia que a gente chama consciencial. Nós, consciências, cada um temos a nossa consciência, a nossa energia. Cada um tem a sua energia consciencial, que é a energia imanente absorvida, e nela nós impregnamos uma informação, que é a informação da Patrícia, que ela acumula com várias vidas, com várias coisas que ela faz, pensa, está tudo ali acumulado no padrão energético dela. Então, se nós precisamos nos reabastecer, eu não vou, por exemplo, tirar a energia da Bárbara. Muita gente faz isso, né? Quando a gente manipula as pessoas, por exemplo, um chefe de Estado, ou um ator, ou uma pessoa, né, um religioso, que chega e joga energia nas pessoas, acopla com as pessoas, aí ele suga as energias das pessoas para ele. Toda coisa assim, toda comunicação assim, de massa, onde acontece muito esse envolvimento emocional, na verdade, a gente está sendo sugado nas nossas energias. Mas nós não queremos energia de ninguém. O ideal é que cada um tenha suas próprias energias. A energia de outras pessoas não te faz bem. Então, o que que a gente faz? A gente absorve as energias imanentes, que estão aí de graça para todo mundo. Que é a energia do ar, do sol, da terra, das plantas, dos alimentos, a energia do, por exemplo, da água, e a energia que a gente absorve também quando a gente sai do corpo e volita extrafisicamente. Isso tudo são maneiras que a gente absorve energia imanente e recarrega a nossa bateria de energia. Bárbara, faltou alguma coisa aí que você queira acrescentar? Que você lembra que as meninas perguntaram? Pessoal perguntou?
Não, eu acho que está bem completo. E eu só falaria assim, né? Essa maturidade energética, ela é fundamental para a nossa maturidade psicossomática, porque é esse domínio energético, esse conhecimento das nossas energias que favorece a projeção consciente, né? Que tem muita relação com a pergunta que vem a seguir, que é da Cindy, que ela pergunta assim, ó: como as projeções conscientes podem nos ajudar no conhecimento das nossas emoções?
Ah, gente, vocês estão fantásticos nas dicas do desenvolvimento das nossas ideias. Pois é, esse domínio do corpo energético é que vai nos permitir desassociar esses quatro veículos que a gente tem. E por que é importante desassociar esses veículos? Porque, à medida que eu consigo sair de psicossoma ou de mental soma, eu consigo interagir nas outras dimensões, que são essas dimensões mais sutis, onde estão as consciências que não têm corpo físico. E a gente faz isso aumentando o estado vibracional, porque o corpo psicossomático, ele vibra mil vezes mais rápido do que o corpo físico. Então, eu preciso aumentar a vibração do corpo físico para atingir a vibração do corpo psicossomático e conseguir desassociar um veículo do outro. E isso é o que acontece quando a gente sai do corpo na projeção, né? Na projeção consciente e até inconsciente. Toda noite nós saímos do corpo, né, Bárbara? Muitas pessoas têm consciência disso, outras não, até confundem com sonho, mas nos nossos cursos a gente estuda a diferença entre sonho e projeção, a gente aplica técnicas para sair do corpo. E por que é legal sair do corpo? Primeiro, porque a gente vai entender quem a gente é enquanto consciência, livre desse corpo físico, porque esse corpo físico ele é uma camisa de força para a consciência. Aqui ela está, assim, praticamente meio acuada na sua manifestação. Na dimensão extrafísica, as emoções estão muito mais soltas, você está com o corpo emocional. Aí você vai entender quem você é realmente. Eu não sei, vocês devem ter tido muitos sonhos em que vocês pararam e pensaram assim, poxa, mas eu estava fazendo aquilo naquele sonho. Eu não faço mais isso hoje em dia. Né? Muitas vezes você pega fazendo coisas assim que você acha que é do arco da velha, que você já trabalhou aquilo, que você já é incapaz de fazer aquela maldade com aquela pessoa. Mas aqui você tem condição de se dominar mais. Extrafisicamente, não. Então, na verdade, você não é a pessoa que você está julgando que você é. Você é essa coisa muito mais complexa. Então, a gente precisa se dominar extrafisicamente também. A gente precisa evoluir em termos de mental soma, de valores, de princípios, para que a gente possa se manifestar melhor extrafisicamente também. Então, as nossas manifestações extrafísicas nos ensinam muito sobre a gente. Outra coisa é que extrafisicamente também você pode entrar em contato com pessoas que já dessonaram, né, que são do seu grupo evolutivo. Você tem contato também com consciências mais evoluídas que querem te ajudar. Você também pode ir para comunidades mais atrasadas, que a gente chama de baratrosfera, são os umbrais, os infernos da vida, ajudar a tirar alguém de lá que é do seu grupo, né, que está preso lá. Porque extrafisicamente é muito comum as consciências ficarem presas nessas comunidades mais doentias. Por quê? Porque elas são. A gente extrafisicamente está se manifestando pelas emoções. E essas comunidades, elas trabalham em cima das emoções. Né? Elas são comunidades formadas a partir das emoções daquele grupo. Então, o grupo fica totalmente à mercê daquele ambiente mental, psicossomático, né? Do que se pensa, do que se sente naquele ambiente. Então, a consciência não consegue sair dali, né? E aí, Bárbara, lembra mais?
Eu acho isso muito interessante, porque isso mostra o quanto que nós somos complexos como consciências, né? Porque, veja, às vezes a gente aqui nessa dimensão intrafísica, né, material, que a gente está se manifestando aqui nesse momento, a gente acha que tem determinadas emoções foram trabalhadas ou que a gente já dominou determinadas características. E aí, quando a gente sai do corpo, a gente, opa, peraí, não é bem assim. Então, você vê, parece que tem camadas de manifestação, né? Que a gente precisa ir escarafunchando para descobrir, para ir mais no nosso centro, né? Para a gente descobrir mais que de fato, como de fato a gente se manifesta. Eu acho que é muito como descascar uma cebola, né? Você vai tirando camada por camada e aí você vai descobrindo coisas sobre você que você não imaginava ou que coisas, formas que você se manifesta que você achava que já não eram mais uma questão. Eu acho isso muito interessante. E mostra o quanto que essas maturidades estão interrelacionadas, né? Todas essas maturidades que você trouxe, o quanto que elas se interrelacionam.
E aí, né, na hora que a gente começa a descobrir isso, a gente quer se auto-pesquisar, se estudar, aplicar técnica, procurar sair do corpo, se entender cada vez mais e a realidade passa a ser outra para a nossa vida. Né? Assim, tudo é muito mais instigante, tudo é muito mais importante, qualquer detalhe no nosso dia a dia assim, reveste de uma importância muito grande, isso é super legal. Né? E, assim, por isso que a gente está estudando Conscienciologia, né, Barbie? A gente procurando, assim, entender cada vez mais, assim, essas ideias, procurar, assim, usufruir cada vez mais das técnicas, das oportunidades que a gente tem. E uma coisa muito legal também que eu acho da gente trazer aqui é a questão da gente se posicionar e procurar ser diferente. Para isso, a gente tem uma sugestão que eu acho super importante no que a gente faz na Conscienciologia, que é criar o nosso código pessoal de cosmoética. Né? A gente começa a perceber coisas que a gente não deveria estar fazendo mais, que a gente faz, que não são saudáveis, que nos prejudicam, prejudicam as pessoas, né? Que você, pô, eu não quero mais ser assim, eu quero reciclar, eu quero mudar esse traço, né? A gente estuda muito os nossos traços. Os nossos trafares, que são os traços fardos que nos puxam para baixo, os nossos trafores, que são aqueles que nos impulsionam para a nossa evolução, que nós já desenvolvemos em várias vidas, que a gente deve dar muito valor para eles, que são os que os amparadores precisam, né, que a gente manifeste, e os traços faltantes também. Então, nesse sentido, é muito legal a gente fazer o que a gente chama de código pessoal de cosmoética. A gente criar algumas cláusulas para a gente mesmo, para a gente consertar essas coisas que a gente quer consertar na vida. Né? Você percebeu que você faz aquilo, não quer fazer mais, então você põe lá no seu código pessoal de cosmoética. Perfeito. Vou fazer isso. Na verdade, não é legal nem assim usar o não fazer, né? Mas assim, pegar o lado positivo da coisa. Né? Isso, gente, nos mínimos detalhes. Por exemplo, se você não sabe onde você guarda a chave da sua casa, ou se você faz uma coisa, por exemplo, você percebe que você sempre tem um determinado comportamento que você não gosta, né? Então, pensa, então, o que eu quero fazer nesse caso? Então, toda vez que acontecer isso, eu vou agir assim. Né? Uma coisa legal que eu tenho no meu código pessoal de cosmoética é assim, perceber um erro, corrige na mesma hora. Né? Por que protelar? Por que esperar? Né, a gente ganha muito tempo na hora que a gente descobre que aquilo não deve ser feito daquela maneira, e se você puder consertar aquilo, conserte o mais rápido possível. Você quer falar, Bárbara?
Não, a gente tem ainda algumas perguntas. A gente está quase chegando ao fim, então eu queria só ver. Tem uma do Pedro Vieira, que ele pergunta quanto tempo ainda levará essa reurbanização. Eu acho que ele está um pouco preocupado, tipo, ixi, quanto tempo vai durar isso aí?
Porque ela já está em andamento, né? Agora, eu entendo isso, Patrícia falando que eu percebo, tá, gente? Tudo e cada um tem que experimentar e procurar entender o que está acontecendo. Mas o que eu percebo é que essa reurbanização, o ritmo dela vai depender do nosso ritmo de resposta aqui no planeta Terra, né? Isso é muito fácil a gente entender. Por exemplo, só essa questão da pandemia. Se a humanidade tivesse um pouco mais madura, a resposta à pandemia era uma. Como a gente ainda vê que ainda tem gente querendo ganhar dinheiro com a pandemia, imagine o grau de imaturidade da sociedade. A resposta é outra. A pandemia vai demorar muito mais, né? Então, assim, tudo, eu entendo, depende do ritmo que nós dermos as nossas respostas. Isso individualmente, coletivamente. Você concorda comigo, Bárbara?
Super concordo. E eu acho isso muito legal, né? Porque o tema da live de hoje é justamente isso. É a gente trazer a responsabilidade para a gente. Porque, assim, a pandemia é um ótimo exemplo disso. A gente está num momento de crise no mundo. O mundo inteiro está passando por esse momento de crise, que é uma crise. A gente está passando por uma crise sanitária, por uma crise financeira, por uma crise política. Então, assim, crises de grande porte. Porém, a forma como a gente vai encará-las e que a gente vai lidar com essas crises, isso é muito individual, né? E é isso que vai demonstrar o nível de maturidade de cada um, a forma como se lida com esses momentos, com essas crises e com esses perrengues que surgem no mundo e na vida, né?
E, na verdade, não é legal a gente não ser otimista, né? Porque se a gente parar para pensar, a humanidade, quer queira ou quer não, é mais rápido ou com mais percalço, ela está evoluindo, né? Agora, e um dia a gente vai chegar no que a gente chama de Estado Mundial. que vai ser uma coisa só. Agora, imagine, vamos fazer um exercício de imaginação. Se a gente estivesse num momento que a humanidade pensasse nesse estado mundial, então todos os países se unissem para investir na vacina, para melhorar a qualidade de vida de todo mundo, não deixar ninguém morrer por falta de alimento, por falta de trabalho, né? Se as pessoas procurassem ser mais solidárias nessa hora. Imagina, a resposta dessa pandemia não seria muito mais rápida? Né? Agora, a pandemia vai continuar existindo enquanto a gente não souber dar as medidas que forem necessárias para as soluções que são precisas. Né?
São oportunidades, né? Mas muito bacana, professora Patrícia. A gente está chegando ao nosso fim. Eu gostaria de saber se você quer falar mais algumas coisas para fechar.
Olha, a gente quer convidar vocês a pensar mais sobre isso, a refletir, aproveitar, a ser sempre assim. Eu acho muito importante a gente ser bastante otimista com tudo, sabe? Assim, a pensar que tudo é uma oportunidade a gente se melhorar e melhorar todos, né? E convidar a aprofundar mais nessas ideias, né? A gente tem muitas coisas legais, muitos cursos aí para a gente estar pensando sobre isso. A gente tem uma literatura vastíssima que o professor Valdo deixou para a gente aí, fantástica, para a gente aprofundar mais, refletir mais. E a gente faz isso conjuntamente, né, Bárbara?
Isso aí.
E aí eu passo até para fazer alguns convites aí, né? De atividades que podem estar acontecendo nesse sentido.
A gente vai ter alguns cursos, né? Na verdade, o IPC tem vários cursos, né? Eu e a professora Patrícia somos voluntárias do IPC, dessa instituição. E alguns cursos bem interessantes que vão falar sobre muito sobre isso que foi debatido aqui, né? Sobre autorresponsabilidade evolutiva. Então, no dia 4 de julho, deixa eu ver aqui, domingo, certo? Domingo vai ter uma aula gratuita do curso Assistenciologia, às 9:30 da manhã. Então, é uma aula grátis, né? É gratuita, não paga nada para vocês assistirem, para conhecer um pouco mais esse curso, que é o Assistenciologia, que é um curso que fala justamente desse desenvolvimento interassistencial, esse foco na assistência que a professora Patrícia trouxe aqui. Além disso, a gente vai ter um curso começando dia 5 de julho, aí é na segunda-feira, Projeção Consciente, que vai falar bastante sobre projeção, parapsiquismo, né? E aí vai falar sobre essas questões que foram debatidas aqui sobre energias, o domínio energético, a saída do corpo, a autopesquisa na projeção e tudo mais. E no dia 5 de julho, também na segunda-feira, vai começar um curso chamado Bases do Pacifismo. E aí, esse curso, ele tem pré-requisito, tá, gente? Então, para fazer esse curso, tem que ter feito ou projeção consciente ou assistenciologia. E esse curso, ele já entra numa questão mais desenvolvida sobre a forma como nós lidamos com o mundo, com as pessoas, com as crises. Aí já entra mais nessas formas de reação que nós normalmente temos frente a tudo que acontece, né? E no nosso desenvolvimento da maturidade consciencial frente a isso. Então, são três cursos aí que tem muito a ver, né, professora Patrícia, sobre o que está sendo debatido aqui.
Com certeza. E também, agora, então, eu também vou fazer um convite. No final do ano, a gente vai ter um curso que chama Projeciologia e Reubets. Quem ficou mais interessado na questão da reurbanização extrafísica, né? A gente tem um curso para estudar, na verdade é um evento, né? Para entender a relação dessa saída do corpo e perceber melhor essa movimentação extrafísica que está sendo feita na reurbanização extrafísica. Esse curso vai ser de 12 a 15 de novembro, mas ele já está acontecendo o ano todo. Cada mês a gente tem duas atividades desse curso, uma live aberta, que nós vamos ter agora, sábado, né? A gente tem um Cine Debate, que faz parte, esse Cine Debate é aberto para todo mundo, e a gente tem um workshop para as pessoas inscritas, todo mês. Por quê, gente? Porque a gente quer que quando chegue novembro, as pessoas estejam bastante já, assim, conectadas com essa ideia, já estejam trabalhando, ajudando os amparadores na reurbanização extrafísica.
Eu estou inscrita.
Então, hoje a gente vai ter uma série de masterclass, 6 masterclass fantásticos também, antes do evento. Então, assim, é um evento imperdível. É um evento de, para as pessoas, a gente quer qualificar as pessoas, mas se você está chegando às ideias agora, seja bem-vindo, entre no barco e vamos em frente. Tem muita coisa acontecendo aí durante o ano para a gente chegar bem mais preparado em novembro para sair do corpo e tentar entender melhor esse movimento extrafísico, né?
Perfeito, ótimo convite, ótimo lembrete. E é isso, pessoal, chegou o nosso fim. Patrícia, muito obrigada pela sua disponibilidade, pela ótima exposição. Foi muito interessante. Tem que vir mais vezes, porque é um assunto que rende muitíssimo, né? Tem que ter mais de uma live sobre esse assunto. Eu pelo menos, sou super a favor da gente fazer uma outra live com a professora Patrícia Alves.
Ah, eu que agradeço. É muito, muito bom a gente estar podendo aqui conversar sobre essas ideias, né? A gente sente uma energia incrível dos amparadores. A gente sai super, assim, energizado, feliz, né, de poder estar contribuindo com essas, com esse trabalho de melhorar o planeta Terra, né?
Isso aí. E é isso, pessoal. Então, boa noite. Até uma próxima oportunidade. Lembre-se, curtam depois lá as nossas redes sociais. Compartilhem esse vídeo se vocês gostaram da live. E até uma próxima. Tchau, tchau.
Obrigado, Bárbara. Obrigado, Pedro.
Luísa.
E obrigado você que está aí nos ouvindo. Boa noite a todos.
Boa noite.